saúde no valor bloqueado, com documentação forjada para esconder o verdadeiro solicitante. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos negou que o Estreito de Hormuz esteja fechado para navegação e afirmou que o Irã não está no controle da rota. O comando militar responsável pelas operações americanas na região do Oriente Médio, Ásia Central e partes do sul da Ásia diz que as forças estão posicionadas para garantir a liberdade de navegação e condenou o que chamou de agressão iraniana injustificada. Mais cedo, após os Estados Unidos anunciarem uma ofensiva a 140 alvos militares no território iraniano, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o Estreito de Hormuz estava fechado novamente e confirmou ter disparado tiros de advertência contra embarcações.
No episódio...
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Mundo Corporativo, com Milton Jung.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar da economia dos criadores e da modernização de marcas tradicionais. Os desafios que se tem diante de um projeto como esse. Nossa convidada é Fabiola Menezes, CMO da General Mills. CMO é daquela turma do marketing que você conhece bem e com quem eu vou conversar agora aqui no Mundo Corporativo. Fabiola, muito obrigado pela sua gentileza ter aceitado nosso convite no Mundo Corporativo. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço, Milton. Felicidade de estar aqui com você.
Fabiola, durante muito tempo, as marcas contratavam celebridades para transmitir mensagens, para serem seus porta-vozes, conectados com as comunidades. Hoje, vemos criadores de conteúdo ocupando esse espaço. O que mudou nesta lógica da comunicação?
Olha, acho que a gente ampliou, né? Não é que os celebridades não tenham mais espaço. Inclusive, nós temos uma na nossa campanha agora, que é a Simone Mendes, está na campanha de Junina, mas ela não é a única voz. Então, o que aconteceu hoje é uma pluralidade de vozes com muita influência, que consegue conectar com os consumidores de uma forma muito genuína, que conseguem construir proximidade com os consumidores, consegue criar credibilidade, e são muitas vozes que hoje estão em cada canto do país, falando com targets diferentes, com públicos diferentes, em regiões diferentes, e a gente precisa falar muito mais, através de muito mais gente para chegar no nosso consumidor.
O que moveu vocês no sentido de buscar esses criadores de conteúdo?
A gente está buscando modernizar as nossas marcas. Então, quando você pensa em IOC e Kitano, que são as marcas que hoje gerencio, elas estão aí no mercado há mais de 40 anos e vão se construindo, né, na vida dos consumidores através das mídias tradicionais, do ponto de venda, do próprio acesso aos produtos. Mas agora a gente tem uma ferramenta nova, que é um novo jeito de estar mais próximo do consumidor. Então, essa possibilidade da gente modernizar essas marcas para estar mais próximo do consumidor, falando de um jeito que ele vai se sentir que é para ele, é o jeito que a gente está usando a economia dos criadores.
Aliás, vamos aproveitar, já que você citou aqui Yoki Kitano, porque talvez seja importante até para apresentar a General Mills.
Isso.
Que necessariamente não é o nome conhecido do público em geral.
Exato.
O público conhece os seus produtos. Qual é o tamanho deste grupo hoje, para que a gente tenha aqui uma dimensão disto?
Hoje é uma empresa bastante grande, a gente tem duas marcas gigantes no Brasil, que é Yoki e Kitano, temos também Häagen-Dazs. É uma marca que está presente aí, a General Mills adquire as duas marcas regionais, né, locais, há 14 anos atrás, e vem crescendo ao longo desse tempo. Então hoje a gente está falando de produtos que tem mais de 300 SKUs no mercado, está presente no Brasil inteiro. São marcas com quase 100% de awareness hoje no país.
E você fala da Yoki, por exemplo, que tem 40 anos, por isso a gente está tratando da modernização dessa marca. Como fazer isso sem abrir mão da tradição que é a sua característica?
Pois é, a gente tem que manter uma consistência dessa marca, né? Eu acho que todas as marcas têm o seu posicionamento, e eu costumo dizer que as marcas hoje, até pela possibilidade dessas comunicações estarem muito mais plurais, né, muito mais segmentadas em diferentes vozes, você precisa ter um posicionamento muito claro. E esse posicionamento, ele carrega uma tradição. A gente também tem que levar em conta tudo que essa marca construiu até agora para construir ela daqui para frente. E o que a gente tem que ter é muito claro esse posicionamento. Para que, que essa marca serve? Qual é o seu propósito? E aí, usar isso como briefing para todos os influenciadores estarem falando a mesma mensagem para que ela tenha consistência ao longo do tempo. Então, o desafio hoje é manter essa consistência, esse posicionamento, tendo tantas vozes falando sobre a sua marca e não mais uma única mensagem.
Quando nós estamos tratando aqui deste tema, nós estamos falando, como eu disse logo na abertura, da economia dos criadores. Dá para explicar melhor esse conceito?
Sim, o que a gente chama de economia dos criadores hoje é porque a gente tem uma série de influenciadores hoje utilizando as redes sociais, não só para construir o conteúdo próprio, mas para vender produtos. Então, eles usam hoje, eles são basicamente vozes para patrocínio de novos produtos, vendas de produtos, e isso gera, hoje já tem um contexto de quanto isso gera para a economia que vem através da influência ou da venda direta dos produtos dos próprios criadores. Então, a gente tem criadores hoje que desenvolvem produtos eles mesmos, e a maioria hoje faz comunicação para outras marcas. Isso tudo hoje é medido, né, o impacto na economia, e por isso que a gente chama de economia dos influenciadores ou dos criadores.
Agora, eu fico imaginando que a escolha dessas pessoas é um processo bastante sensível, porque vocês, sim, estão entregando a reputação de uma marca para uma pessoa individualmente, e que sobre a qual necessariamente vocês não têm um controle.
Exatamente. A gente tem que fazer todo um processo de triagem. Acho que a primeira triagem que você tem que fazer, Milton, é se tem cola com a sua marca. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem que escolher um criador que tenha a ver com o seu público, com quem você quer falar, com a forma como você quer trazer essa mensagem. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo que é uma celebridade, mas a nossa principal influenciadora hoje é a Simone Mendes. Eu falo, a gente escolheu a Simone porque ela é a cara do Brasil, ela é a cara da IOC, ela é a cara da festa junina, ela fala com propriedade, ela come os nossos produtos de verdade. Então, a gente tem que fazer a escolha pensando nessa pertinência e nessa verdade, porque o que o consumidor não aguenta mais é quando o influenciador está lá só mostrando o produto e não tem verdade. Então, acho que o primeiro critério é a verdade. O segundo, a questão, obviamente, a gente faz um background check, que a gente chama, que é checar se tem algum ruído, alguma possibilidade de ruído em relação a essa mensagem. O terceiro cuidado é fazer um bom briefing, porque a gente hoje tem que escrever um bom briefing de pedindo para esse influenciador usar da linguagem dele, do jeito dele de chegar ao consumidor, mas passando as nossas mensagens-chave. E isso tem que ser muito construído a quatro mãos. Hoje, todos os influenciadores falam, eu não quero um briefing engessado que me diga o que falar. Eu quero um briefing que seja amplo o suficiente para eu entender a ideia e construir a ideia a partir do meu repertório. Então, isso é muito bacana. Fazer um bom briefing, fazer o background check, escolher com pertinência.
São trabalhos que vocês têm de realizar. Agora, você falou de uma celebridade que não é necessariamente ligada ao mundo da gastronomia.
Exato.
O fato de vocês trabalharem com alimentos não significa que os influenciadores têm de ser dessa área?
Não significa. A própria Simone, por exemplo, é uma cantora e a gente está usando dela como uma influência dentro do mundo da cultura. A gente está buscando muito essa conexão com a cultura brasileira. Esse é o link que a gente faz com Simone. Mas, por exemplo, a gente fez uma campanha de Kitano recente, em que a gente escolheu justamente para apresentar um produto novo de Kitano. A gente estava lançando um produto que é um tempero natural para pessoas que não necessariamente estão acostumadas a usar temperos naturais, que têm medo de errar. E a campanha toda era sobre acertar é natural. E a gente pegou influenciadores de todos os tipos, menos ligados à gastronomia. Por quê? Porque a gente queria justamente construir a ideia de que qualquer um pode cozinhar e acertar usando um tempero natural. Então, nós vamos buscar perfis inusitados, obviamente com impacto dentro do nosso target, mas que para mostrar essa ideia, construir essa ideia de que acertar pode ser para qualquer um.
E você está falando em um conteúdo conectado à cultura, que é o que move aí a construção, sim, das marcas. Como identificar quais conversas merecem a atenção da empresa e quais são apenas modismos de passagem? E a gente tem muito.
Tem muito, Milton. E a gente tem que entender o que, que vem desse pulso das redes sociais. Então, acho que a primeira coisa é ouvir muito. É o tempo inteiro estar ouvindo o que está acontecendo acontecendo e acompanhando as tendências. Óbvio que, eventualmente, você pode pular numa conversa que seja pertinente e dar uma resposta rápida, é muito divertido, é muito bacana quando isso acontece. Mas, na maioria das vezes, o ouvir a rede social é um trabalho muito mais de entender uma grande tendência para onde essa marca, de fato, tem pertinência de entrar. Então, por exemplo, a gente estava buscando o influenciador que pudesse construir essa credibilidade de que ele pode acertar de uma forma natural. Com o IOC, por exemplo, a gente quer entrar na cultura brasileira. A gente quer trazer essa coisa da comida que é a comida da pipoca, a farofa, as farinhas de milho, o bolo de fubá, a batata palha que a gente coloca, que o brasileiro coloca em tudo, põe na salada, põe no estrogonofe. Então a gente está buscando influenciadores que basicamente funcionam quando a gente está falando de cultura brasileira na sua raiz. Esse é o link.
Tá certo. Existe algum caso recente de ações que tenham surpreendido vocês até diante do impacto provocado?
Olha, a gente fez uma ação recente de pipoca com a tia Milena do BBB. A gente entrou numa conversa com ela. Quem assiste o BBB sabe, tem a turma que já são as celebridades e a pipoca. E ela foi a vice-líder hoje desse ano no BBB e ela era uma pipoca. Então a gente deu para ela o troféu pipoca na saída do BBB. E foi uma conversa que gerou muito engajamento. As pessoas, assim, mais de 20 mil comentários, muitos compartilhamentos. E foi uma ação rápida que a gente entrou na cultura, porque a gente viu a história da pipoca surgindo e a gente deu um troféu pipoca para ela e tinha que ser IOC, né? Porque pipoca é IOC para tia Milena. Então, uma conversa como essa é uma conversa de oportunidade. Então, essa é uma conversa de oportunidade em que você entra, né, numa oportunidade para capturar. Uma outra é quando a gente constrói mais de longo prazo, como é o caso da própria Simone. Hoje, a Simone não é só um rosto que eu coloco na minha propaganda, né? Que vai ao ar, que tem lá o que a gente controla, mas ela também ela está entregando ao longo deste ano inteiro conteúdos no camarim, no dia do show, no dia que ela está assistindo o jogo de futebol, e aí está mostrando ela na cozinha dela comendo de verdade os nossos produtos. Então ela está se preparando para o camarim, está lá a pipoca, está lá a canjica, e isso mostra com muito mais verdade que ela não é só uma influenciadora que está na campanha, mas ela de fato consome os nossos produtos.
E aí você citou aqui só nesse exemplo uma série de meios para que aquela mensagem chegue até o público. Você está tratando de uma comunicação integrada, portanto, não é um canal específico.
Exato. Exatamente. Hoje, a comunicação, eu falo que era feliz o meu tempo, que eu fazia um filme de 30 segundos, punha na TV aberta e minha vida estava resolvida, né? Hoje é o contrário, a campanha começa quando a gente dá um primeiro play. A campanha hoje ela é pensada numa pluralidade de canais enorme, então a gente pensa, obviamente, o digital first, a mídia tradicional ainda é muito importante e a gente começa a construir a mídia pelo digital, mas a gente tem ainda a mídia, né, como um papel importante na construção da mensagem, mas aí você tem todo o composto dos influenciadores, o composto do out of home, né, que a gente chama, que é a mídia exterior, toda a questão do retail media hoje, que é a mídia que acontece dentro do ponto de venda, toda a ativação dentro do ponto de venda, que também é importante. Então, isso é um composto de mídia que vai fazer com que essa mensagem chegue de forma integrada. Por exemplo, para a nossa festa junina, a gente fez tudo isso e ainda ativa em eventos. Então, ainda estou ativando dentro dos eventos, algumas festas juninas bem grandes, São João do João Gomes, a gente está presente, ativando a marca para ter uma experiência com a marca dentro do evento. Então, a gente pensa, mídia tradicional conversa com o consumidor através dos influenciadores, experiência através dos eventos.
Você agora há pouco usou uma expressão que remetia ao tempo, né? Quando você diz, lá no meu tempo, lá no início, né? Quando eu fazia um vídeo de 30 segundos para a televisão, estava tudo resolvido. Você passou por uma série de empresas.
Passei.
Né? Grupo Abril, BRF, Mondelez, todas elas você teve atuação. Antes de chegar na General Mills, não sei se esqueci alguma mais relevante que você gostaria de citar, pode citar depois, fica tranquila. Quais foram as transformações assim, mais profundas que você observou ao longo desta jornada? Ponto de vista da comunicação, né?
Olha, é uma transformação radical, eu diria, né? Do início da minha jornada até aqui é uma mudança radical. Não tanto pelo... Eu digo que o que é o clássico do marketing, né, que é você transmitir uma mensagem, construir posicionamento, construir atributos, isso continua valendo. Mas como fazer isso transformou-se de forma radical. Então, a gente tinha uma forma muito de uma única direção de mensagem, né? A gente construía essa mensagem através dos meios tradicionais, que era a TV, era o rádio, né? Ou a revista, eu vim do mundo das revistas. E hoje você tem, a quantidade de canais é enorme e são todos canais que possibilitam o retorno imediato do consumidor. Então, hoje você tem uma forma de conversar com esse consumidor que é muito mais presente, possível e imediata. Então, o que era antes possível através apenas de uma pesquisa de mercado, quando a campanha já fosse para o ar, hoje você tem uma resposta imediata do consumidor no segundo seguinte que a campanha está no ar. Ou você vai ouvir dos seus produtos, ou você vai ouvir uma tendência, ou você vai ouvir um pedido do consumidor por um produto novo, imediatamente. Isso muda muito a forma como a gente constrói marca, porque ela não, o poder não está mais só do lado de cá.
Tá certo. Você está há quanto tempo na General Mills?
Um ano e três meses.
Um ano e três meses. Você chega para participar dessa transformação da marca?
Sim.
Quando eu falo aqui em transformação da marca, eu faço questão de ressaltar, até porque isso já fez parte do conteúdo da nossa conversa hoje. É uma modernização, mas sem perder a essência da marca. Nós aprendemos isso aqui na CBN por um quadro que eu também faço parte todos os sábados, que é o Sua Marca Vai Ser Um Sucesso. Quer dizer, você faz a transformação da marca, mas sem nunca perder esta essência. E a você foi entregue esse desafio?
Sim, exatamente isso. A gente chega num grupo novo na General Mills há um ano e pouquinho atrás para fazer uma virada nessa companhia e nessas marcas. E o que a gente começou a fazer, que o meu time, especialmente no marketing, tinha a obrigação de fazer, é voltar a ativar essas marcas e trazer relevância e um frescor para essas marcas que já são muito queridas, já estão, né, muito presentes na vida do consumidor, já tem um awareness, um conhecimento de marca bastante grande, mas precisava se modernizar e trazer um frescor para essas duas marcas. Então, como fazer isso? Primeiro, a gente trocou a agência. A gente trouxe uma agência nova, a David, a nossa agência, e está fazendo uma comunicação muito mais interessante para os mundos, para o momento atual. Depois, a gente reviu o posicionamento das duas marcas, a gente refez o posicionamento de Yoki e de Kitano. Obviamente, trazendo a tradição, não esquecendo da origem dessas marcas, mas pensando no que elas podem ser para o futuro, como elas podem evoluir. E a gente começou a construir campanhas que estão presentes, mais fortemente presentes na vida dos consumidores, seja no digital, seja na creator economy, seja no ponto de venda.
A gente falou muito dos criadores, dos porta-vozes, da empresa, mas tem esse outro lado que você acabou de citar, os consumidores. Isso. O que mudou no comportamento dos consumidores? O que você aprendeu sobre o comportamento dos consumidores, especialmente trabalhando aí na relação com uma marca tão tradicional?
Eu acho que tem duas coisas que se fala muito sobre os consumidores, né? De que os consumidores ficaram mais exigentes. E estão mesmo. O consumidor brasileiro está mais exigente. Aprendeu a consumir, tem muita oferta, não aceita qualquer coisa mais, quer coisas que sejam pertinentes para a vida dele. Então, isso, de um lado, é muito verdade. Mas eu costumo dizer também que o consumidor está estafado de tanta mensagem. A gente está sobrecarregado com a quantidade de mensagem que a gente recebe todos os dias. A quantidade de estímulos que nós temos em todo o meio digital, ela é excessiva. E isso cria uma questão para quem está do lado de cá construindo marcas, que é como é que eu entro nessa vida desse consumidor que já não quer mais ouvir de nada, já está cansado. Como é que eu entro de um jeito pertinente que ele consiga lembrar da minha marca no momento certo? Então, essa busca incessante por não interromper, por estar presente dentro de um contexto cultural, por estar presente através de um influenciador que fala de verdade com ele, que tem credibilidade, ou na hora que ele realmente está buscando uma promoção e uma oferta, é um trabalho muito árduo que a gente tem hoje, porque ninguém aguenta mais a sobrecarga de mensagens.
Essa questão do excesso de estímulos que as pessoas têm é, sem dúvida, um desafio para não só marcas, mas para todos nós, quando queremos nos comunicar com públicos diferentes para sermos relevantes diante deles com a mensagem que nós vamos levar. Vocês têm exemplos assim desse tempo de projeto que vem sendo desenvolvido, de mudança, que parecia muito necessária ali do ponto de vista estratégico, mas exigiu muito cuidado para não gerar uma rejeição nesse público que já está sufocado de informações ou intoxicado de informações?
Olha, Milton, a gente está, assim, tem duas questões, né? Acho que a questão de construção de um posicionamento de marcas que a gente revisitou é um processo longo. É um processo que a gente faz com muito cuidado, ouvindo o consumidor, fazendo pesquisas, voltando para que a gente possa construir. Quando a gente fala, a gente vai construir a marca nessa direção, tenha muita ressonância com o consumidor. Então, por exemplo, Yoki, a gente está construindo uma marca que melhora tudo que todos os seus momentos e ocasiões. Então, a gente fala, o que é um Natal sem farofa? O que é um cinema em casa sem pipoca? O que que é um estrogonofe sem batata palha. Então, Yoki é essa marca que joga tudo para cima. Para construir um posicionamento como esse, né, de jogar para cima, de melhorar qualquer situação, é um processo longo de interação com o consumidor até chegar num posicionamento claro. Com relação às campanhas, hoje a gente tem um cuidado de planejamento das campanhas também muito grande, porque hoje esse é o grande trabalho de você olhar para cada campanha aonde você vai estar, tentando buscar de fato a jornada do consumidor, cercar o consumidor do momento que a gente vai passar uma mensagem mais de construção de marca, outro momento que é o momento em que você vai oferecer uma oferta, num outro momento que você vai construir proximidade com o influenciador. Então você tem que pensar esse composto de mensagens antes da campanha ser produzida. E a gente às vezes tem que pensar, a gente fala que o pensamento às vezes é media first. Então a gente pensa primeiro como que nós vamos levar essa mensagem, aonde essa mensagem vai chegar, para depois produzir e transformar a ideia criativa em todos esses meios.
Quais são os canais que vocês usam para ouvir os consumidores?
A gente hoje tem o social, basicamente é o maior canal. Obviamente a gente tem o nosso saque, né? A gente tem que ir aberto para cada consumidor que queira elogiar, mas o consumidor hoje busca muito menos o saque, a menos que ele tenha um problema com a marca e precise de uma ajuda, mas a forma dele realmente se expressar sobre a marca hoje no Brasil são as redes sociais. Então a gente tem que estar muito lendo os comentários, lendo as interações, não só das nossas marcas, a dos concorrentes também, e da cultura. Então a gente mede o que está acontecendo com as nossas marcas e mede pulsos da cultura também. Então a gente tem algumas ferramentas hoje que conseguem nos trazer o que está acontecendo no mundo e o que pode ter conexão, obviamente, com as nossas marcas. Então, por exemplo, a gente tem uma tendência, o brasileiro mistura tudo com tudo. Então a gente tem tendência, o brasileiro joga farofa no sorvete, faz batata palha com chocolate. Então são coisas malucas que a gente encontra ouvindo as redes sociais. E a gente pode eventualmente brincar com isso, entrar na conversa e tal.
Você já experimentou batata palha com chocolate? Você
sabe,
não consigo imaginar isso.
Olha, a receita é a seguinte. Você derrete o chocolate. Eu não fiz ainda, mas vou fazer. Eu aprendi com uma consumidora. Você derrete o chocolate numa tábua, joga a batata palha por cima e espera cristalizar. Aí vira uma batata, como se fosse uma plaquinha de batata palha com chocolate derretido. Eu até liguei para minha turma, meus amigos de Lacta, da casa anterior, para a gente fazer uma parceria e tentar ver se funciona.
Perfeito. Bom, vamos lá. Vocês têm usado inteligência artificial nesses processos todos? Sim. Na área do marketing?
Sim. Hoje a gente usa, a gente está usando para duas formas de ouvir o consumidor e fazer pesquisa que estão muito bacanas. A gente tem uma ferramenta hoje na General Mills que a gente planeja a pesquisa, coloca as perguntas numa inteligência artificial, seleciona os consumidores, a inteligência artificial entrevista os consumidores no final de semana. Na segunda-feira eu tenho um relatório pronto com quotes, né, com as falas dos consumidores e recortes dessa entrevista já prontas na segunda de manhã. E aí eu peguei alguns vídeos, porque ela entrevista os consumidores e filma, né, através de uma videoconferência. E eu falei, gente, como é que será que essas pessoas estão interagindo, né, com a inteligência artificial? E incrivelmente parece que elas ficam até mais à vontade. Então as pessoas vão lá, é como se fosse um chatbot, e elas vão
elas
falando.
Elas sabem que serão conectadas e sabem que estão conectadas com a inteligência artificial.
Sabem. E eu achei que ia ser ao contrário, que as pessoas iam ficar mais endurecidas. E ao contrário, as pessoas se soltam, falam, ficam à vontade em casa, e tá filmado. E a gente consegue já ter um relatório segunda-feira pronto sobre isso. Uma outra coisa que a gente tem usado, aí avançando ainda mais, a gente está começando a fazer testes com pessoas sintéticas, personas sintéticas. O que, que é isso? A gente tem uma pesquisa, né, quantitativa, a gente treina a inteligência artificial para cada tipo de persona, depois você pode fazer novas perguntas para essas personas e a inteligência artificial responde como se fosse aquele consumidor com 85% de acuracidade.
Caramba! Pegar de novo lá uma coisa que você falou mais atrás aí na nossa conversa, quando você falou assim do meu tempo, né? Lá do meu tempo, etc., quando eu comecei. E por que, que eu tô pegando esse ponto? Porque você sabe que lá no nosso tempo, então, uhum, seja lá que tempo for, como se esse não fosse, né? A gente tinha que ouvir muito as pessoas, ter sensibilidade, a intuição contava muito. Hoje nós temos muitos dados à disposição. Não há um risco de nós ficarmos reféns dos dados e deixarmos essa nossa intuição, essa coisa mais humana, muitas vezes, impactar numa decisão que a gente vai tomar?
Acho essa pergunta fantástica, Milton, porque, de fato, eu acredito ainda na sola do sapato. O que, que significa isso, né? Pra, é você visitar o ponto de venda, você falar com o consumidor, você ver, na verdade, como está acontecendo, você interagir com as pessoas, ouvir das pessoas para, inclusive, tirar os seus próprios vieses. Porque quando você vê dados através de planilhas, de dados consolidados e números, para você ter essa intuição, muitas vezes você vai buscar numa referência que é só sua. E muitas vezes a gente tem nossos vieses. Então, o que eu busco fazer é ouvir o consumidor, estar presente ainda para ouvir no ponto de venda pessoas diferentes, porque a gente tem um olhar muito viciado do lugar que a gente está, né, do escritório, da formação. Temos nossos vieses, então é muito importante não perder esse olhar, não perder essa conexão, porque sim, a gente pode se distanciar do consumidor sem perceber.
Agora deixa eu pegar um pouco da parte do seu trabalho de gestão à frente, líder de uma equipe.
Sim.
Que ações você considera fundamentais para os líderes, considerando que esse comportamento consumidor que você acabou de falar é o comportamento das pessoas que estão à sua volta, à nossa volta, cheios de estímulos, cheios de novidades, cheios de esquecer o que os outros estão pensando porque acham que o mundo é aquilo que está no seu entorno. Como é que se comanda uma equipe assim?
E uma equipe multigeracional também, né? A gente tem, além de tudo, esse desafio das múltiplas gerações convivendo dentro do mesmo ambiente. Acho que o líder hoje, muito se fala disso e eu acredito que é verdade, que é um líder mais empático, né? Hoje a gente tem que entender um pouco as pessoas, tem que se aproximar, conversar com as pessoas dentro do seu time, para poder engajá-las num lugar mais humano, sabe, Milton? Eu acho que a gente tem as ferramentas de engajar da empresa, né? As métricas, as metas, as recompensas, mas as pessoas ficam mais conectadas com o humano, com o líder que tem um olhar mais humano para o desenvolvimento das pessoas. Eu acredito muito nessa proximidade e no desenvolvimento das pessoas, e entender individualmente para onde elas estão indo, o que elas querem da vida delas e como que a gente também pode facilitar esse aprendizado e esse desenvolvimento. A gente vai ter que viver num mundo que aprende e desaprende e reaprende cada vez mais rápido. Então, e ter múltiplas gerações é muito legal porque a gente aprende muito com eles. Eles aprendem com a gente, óbvio, mas a gente aprende muito com eles também. E ter essa troca e entender que a gente vai ter que se atualizar o tempo inteiro. Então, eu falo, quem vem para o marketing já começa sabendo que largou a faculdade, tem que voltar a estudar. Tem que ouvir, tem que ir em evento, palestra, podcast, ouvir com os mais velhos, aprender com os mais jovens, porque o mundo está mudando, a forma como a gente faz a construção das marcas está mudando e está mudando cada vez mais rápido. Então, acho que esse é o barato da liderança hoje, de aprender com eles, de ajudá-los a se desenvolver e entender que a gente tem que aprender o tempo inteiro.
Fabiola Menezes, quero agradecer a sua gentileza de compartilhar a sua experiência e conhecimento com os nossos ouvintes aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Milton. Um prazer.
Fabiola Menezes, CMO da General Mills Brasil, foi a nossa convidada no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa você tem à disposição no canal da CBN, no YouTube, no Spotify, no podcast mais próximo do seu celular e lá no meu blog, miltonyung.com.br. Jung você escreve com J-U-N-G, e eu digo isso porque eu também tenho que cuidar da minha marca. E claro, lá no blog você pode deixar sua opinião, dar sugestões, tem o vídeo, tem os destaques. Podemos ter uma boa conversa por lá também. Combinado? Colaboraram com este Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Rafael Furugem, Priscila Gubiotti e a Débora Gonçalves. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
Mundo Corporativo com Milton Jung.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026. O senador Flávio Bolsonaro leu uma carta em que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o aponta como porta-voz e pré-candidato à presidência da República. A carta foi lida em uma transmissão ao vivo feita por Flávio nas redes sociais. Bolsonaro disse confiar no filho como a melhor opção para combater a corrupção, a violência e o empobrecimento no Brasil. A carta de Bolsonaro ocorre dias depois do vídeo em que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou fazendo críticas ao filho do ex-presidente. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Desde novembro do ano passado, ele cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado. Um policial militar foi executado na madrugada de hoje em frente ao condomínio onde morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. O terceiro sargento Yuri Luiz Desiderati Ribeiro chegava em casa de carro e estava na cancela de entrada quando uma dupla de motos se aproximou e abriu fogo. Foram pelo menos 23 disparos. Yuri já tinha sido preso em 2023 com 151 quilos de cocaína e era apontado por investigadores como ligado à cúpula do Comando Vermelho, mas ainda não há confirmação de relação entre esse histórico e o crime. O tenista italiano Jannik Sinner venceu o alemão Alexander Zverev e se tornou bicampeão do torneio de Wimbledon. O líder do ranking mundial bateu o rival por 3 sets a 1. O alemão chegou ao torneio embalado pelo primeiro título de Grand Slam em Roland Garros, conquistado em junho. No horário de Brasília, 10h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de alimentos. Eu converso com a Marta Genick. Ela é diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods. A Minerva Foods é uma companhia brasileira, uma das maiores empresas de proteína animal da América do Sul e a maior exportadora de carne bovina da região. Atua na produção, no processamento e na comercialização de carne bovina, além de derivados, e atende a mais de 100 países. Marta, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade.
Vamos começar compartilhando aqui com os nossos ouvintes um pouco da história da Minerva Foods. Eu sei que vocês nasceram em 1992, em Barretos, no interior de São Paulo, como um frigorífico familiar, não é isso, Marta?
Exatamente. A família decidiu comprar, né, um frigorífico que era uma massa falida lá em Barretos e transformou a Minerva no que é hoje, muito em parte com essa mentalidade de crescimento, né? Então a empresa surgiu em Barretos e onde identificaram oportunidades de compra e aquisição de frigoríficos, eles foram agregando esses frigoríficos cada vez mais dentro das suas operações e buscando também não só se limitar a Brasil, mas também expandir as suas operações para outros países da América do Sul, que onde a gente tem operação hoje, como Uruguai, Argentina, até no Chile temos uma operação aí de ovinos, Colômbia e Paraguai.
Um império, né? O império da carne bovina. Agora, diante dessa magnitude da companhia, como é que vocês garantem que a cadeia de fornecedores não esteja associada à questão do desmatamento ilegal, que é um dos problemas graves, um dos desafios da Agenda ESG?
Para cada compra de animal que a gente faz vindo de fazendas, isso seja no Brasil ou seja nos outros países onde a gente tem operação também, a gente tem uma base cadastrada de pecuaristas que fornecem carne para a gente. E cada vez que há uma compra de um lote, de um rebanho, de um lote de animais, a gente checa aquela fazenda via satélite. A gente tem uma empresa terceirizada que presta esse serviço para a gente, onde qualquer polígono de desmatamento ilegal que foi identificado nessa área, a gente suspende a compra não é efetuada, a compra desses animais não são efetuadas, até que ela esteja em compliance aí com a nossa política de sustentabilidade.
Ou seja, no primeiro momento, vocês notificam, fazem a suspensão ali do contrato para que ela possa se adaptar.
Não é nem suspensão do contrato, a gente nem chegou a desenhar o contrato. Então, existe o interesse daquele produtor vender para a nossa equipe de compra de gado. A compra de gado fala, olha, eu tenho interesse em adquirir esses animais desta fazenda. Aí a gente fala, qual fazenda? Vamos lá, vimos as coordenadas XY, vimos com satélite se tiver algum desmatamento associado. A gente aconselha, a empresa não vai comprar o boi dessa área.
Agora, já houve casos de exclusão de um determinado fornecedor quando vocês observaram alguma irregularidade?
Como a gente checa todas as vezes, então, mesmo que eu compre da fazenda do seu Zezinho, comprei hoje. Aí eu chequei, tava tudo bem. Comprei com o seu Zezinho, performou a compra. Amanhã, se o seu Zezinho quiser vender para mim de novo, eu tenho que checar novamente. Então, o monitoramento, ele não garante... Não é porque deu tudo certo de uma vez que a gente vai assumir que vai estar tudo certo sempre. Então, cada compra, a gente checa com as imagens que a gente tem à disposição. No caso do Brasil, são as imagens do PRODES, né? Que é o nosso sistema de alertas de desmatamento. Então, tudo que está alinhado com as notificações ali do PRODES, a gente orienta.
Agora, no Brasil, sentido. Marta, a gente sabe que é uma cadeia muito fragmentada da carne bovina, né? E há muitos produtores que não têm musculatura, robustez para se adequar à agenda ESG. Qual é a contribuição da Minerva Foods para que todos estejam na mesma página e possam operar uma proteína animal de fato sustentável?
A gente tem diversos programas dentro da Minerva Foods, seja voltado para a sustentabilidade, seja voltado para a qualidade, seja voltado para a rastreabilidade. Né? Então, vou falar um pouquinho do programa Renove, que é o nosso programa de pecuária de baixo carbono. Então, a gente trabalha com os nossos fornecedores para eles aderirem ao programa que vai contribuir não só para uma melhora, né, do ecossistema, da fazenda deles, mas para um ganho de produtividade. Quando você fala com um produtor rural, é muito importante que a questão da produtividade ela sempre venha junto com a sustentabilidade. Porque é uma empresa, né? Claro. Então, assim, você sempre tem que olhar para a fazenda com uma lógica de empresa
o
também.
O pilar econômico tem que estar presente.
Tem, né? Que estar presente. Se não está presente, não faz sentido. Então, dentro do programa Renove, a gente trabalha com o nosso fornecedor, identifica áreas dentro da fazenda dele, áreas degradadas que possam receber orientações para recuperação de pastagem. E por que é importante, né, o produtor recuperar a pastagem? Quanto menos degradação você tem, quanto mais o pasto dele tá verdinho, mais o animal dele vai comer. Se o animal dele vai comer mais, ele vai engordar mais rápido, né? O importante na cadeia frigorífica é um animal atingir o peso, né? A carcaça ter peso suficiente para aquele animal vá pro abate. Quanto mais rápido isso acontece, é mais fluxo de caixa pro produtor, que ao invés de receber lá na frente, daqui a 30, se esperar o boi nasceu, vai esperar 36 meses, se engorda com 30, ele antecipou que ele ia receber com 36, puxou para 30.
Uhum.
E isso vem com um pasto bem manejado, com um pasto viçoso, com um pasto menos degradado. Ele vai conseguir fazer com que o animal dele tenha uma engorda mais rápida e ele vai conseguir colocar mais animais por hectare, porque ele tem mais disponibilidade de pasto. O Renove olha para essas áreas, né, para esses produtores, e faz essa orientação técnica e acompanha, né, como é que está essa recuperação de pastagem, e a gente consegue trazer aí condições diferenciadas para compra desse animal, atrelada à qualidade, aos programas que a nossa Compra Gado faz com qualidade, se tem um marmoreio de carcaça, uhum. Eficiência de carcaça, enfim, tem outros programas voltados para qualidade, onde a gente consegue atrelar a parte da sustentabilidade e conseguir tecnificar esse produtor cada vez mais, porque é do nosso interesse que a gente tenha um pasto bem manejado, né?
Agora, existe uma tendência no sentido da adoção do ILPF, não é isso? Em que você consegue ali integrar lavoura, pecuária, para que haja de fato uma reconstrução ou mesmo a preservação de um determinado ecossistema. Vocês também trabalham com essa perspectiva?
A gente trabalha. Imagina que a jornada de sustentabilidade do produtor rural, ela vai acontecer por etapas, né? O ILPF é o último grau ali, né? Sim, da integração.
A cereja então, do bolo.
É a cereja do bolo. Ele começa com a recuperação de pastagem. Se é um produtor que ele é mais tecnificado, se ele gosta de produzir a ração do gado dele, ele vai integrar com outras culturas, ele vai integrar com leguminosa, ele vai integrar com algodão, enfim, ele vai ter outras culturas ali. Uhum. E tudo isso vai contribuir com uma maior saúde do solo, maior sequestro de carbono, até um ciclo virtuoso. E aí o ILPF entrando com três tipos de integração, né? Não só a integração de pecuária e lavoura, mas a integração da floresta, que é o F, né, do ILPF,
uhum.
que você pode integrar com eucalipto, com exótica, ou com algumas espécies de nativa, que aí já é um pouco mais complexo.
Você, como um importante player do setor, tem notado que no Brasil a gente está avançando nesse sentido de uma pecuária cada vez mais sustentável? Essa questão econômica ainda é uma barreira para a introdução, por exemplo, desse tipo de ferramenta?
A gente observa, né, na nossa cadeia que o produtor ele está querendo se tecnificar mais, uhum. e trazer mais sustentabilidade, porque ele entendeu que isso significa produtividade para ele. Não é só por causa da sustentabilidade, mas porque isso significa várias outras coisas junto, né? Então, ele produzir uma carne com uma pegada de carbono reduzida vai garantir ele acessos a mercados, talvez, que ele não entraria. Ele vai jogar um jogo que ele não estava jogando antes. Então, ele enxerga hoje, mas ele entende que ele precisa passar por essa jornada. E cada vez mais a gente vem observando que produtores de gado estão buscando integrar mais a sua produção com outras culturas. Então, hoje o pecuarista, ele não é só o pecuarista, ele pode ser um agricultor. Hoje, às vezes, o agricultor ele também é um pecuarista.
Maravilha. Marta, e o consumidor já consegue ver, de fato, ali a origem da carne que está consumindo?
A origem, se você pegar um pacote de carne no supermercado, você vai conseguir, se você olhar atrás, você vai ver o CIF, né? Que é da onde o frigorífico, o CIF é o código do frigorífico. Então, se você for pensar que aquele frigorífico ele abrange uma certa região, você vai conseguir determinar mais ou menos a origem. E o Brasil hoje, a gente tem alguns sistemas estabilizados já, como as GTAs, o CISBOV, que são a rastreabilidade do animal, aonde você consegue catalogar a movimentação de uma fazenda para outra para fins principalmente sanitários, né? Agora o que a gente tem buscado evoluir, o governo tem trabalhado também algumas plataformas, e a gente tem apoiado essa parte, né, da construção dessas plataformas do ponto de vista técnico, é como que você vai fortalecer o elo desde a hora que o animal nasce até a hora que ele virou carne no supermercado. Então hoje a gente tem alguns mecanismos de você verificar a origem dessa carne, mas ainda não conseguimos chegar individualmente no animal e na fazenda onde ele nasceu. Mas o sistema tem evoluído, tem outros países na América do Sul que já são exemplo, então Uruguai, por exemplo, onde a gente tem operação. Desde 2006, o Uruguai já é um país que tem mecanismos de rastreabilidade individual, então o rebanho, assim que nasce o animal, ele já é brincado e esses movimentos do animal já são ali catalogados pelas plataformas do governo. Então a América do Sul como um todo tem avançado em mecanismos mais sofisticados.
Brincado é ali uma argolinha na orelha.
É aquele, você já devem ter visto foto, é geralmente um plastiquinho assim, amarelo, que tem um código de barra, tem uma identificação, tá. Que ele usa aqui no, é um brinco mesmo, usa na orelhinha.
Muito bem. Agora, Marta, a gente tem notado um movimento, principalmente vindo das novas gerações, né? A chamada geração Z, no sentido de diminuir o consumo de carne. E a alegação aqui no Brasil são duas. Primeira, a questão do bem-estar animal, né? Do suposto abate que não é humanitário. E a questão do impacto ambiental, pela contaminação do solo, pelo uso da água, pela emissão de metano, que é um gás muito poluente, muito mais que o CO2. Como é que vocês lidam com essa expectativa dessa geração e que já nasce com o chip da sustentabilidade, né? Já chega exigindo aí uma série de critérios.
Essa questão do metano, vou começar por ela, porque ela é super interessante. Quando a gente estava na COP30, no final do ano passado, saiu um estudo da FGV, liderado pelo professor Guilherme Bastos, que trata um pouco dessa questão da emissão de metano associada a uma tonelada de carne. E o que foi observado? Que ao longo do tempo, então se você pegar até 2050, quanto mais produtiva a pecuária é, menos emissão associada ela tem de metano. Então, observou-se uma redução, depois eu posso até pedir para o time compartilhar o estudo, que é um estudo fantástico.
Maravilha.
E você consegue identificar até 90% de redução de gases de efeito estufa associado a uma tonelada de carne. Uhum. Aí você vai me perguntar, nossa, mas como que isso é possível, né? Porque você vai produzir mais, o raciocínio imediato é você achar que...
Emite mais.
Você vai emitir mais. Do que eu estava respondendo na pergunta anterior. Quando você tem um sistema altamente produtivo, a emissão de metano, ela está associada ao quanto que esse animal rumina e ele emite esses gases.
Uhum.
Se ele atinge o peso o quanto antes, ele vai ruminar menos, então ele vai emitir menos.
Tempo
então,
de vida.
Um animal melhor alimentado, um pasto bem manejado, uhum, ele vai resultar numa menor emissão, né? Então, isso é um ponto interessante da pergunta. Com relação à geração, essas tendências, né, de comportamento que a gente vem observando, eu acredito, a gente tem observado muito isso, esse movimento nos Estados Unidos, mas a geração, não só a geração Z, mas eu acho que o consumidor no geral, olhando para carne, querendo consumir coisas menos processadas. Então, a geração que vai lá no supermercado e pega uma bandeja de carne moída lá nos Estados Unidos para poder fazer um molho à bolonhesa, para poder fazer um hambúrguer, fazer um taco, um burrito, tal, o que eles comem.
Uhum.
Esse consumidor, ele tá querendo mais ver a carne de verdade. O que é a carne de verdade? É o bife. Então, eles estão saindo de uma lógica de consumo de uma carne moída para uma carne mais ali que você consegue enxergar no prato. A salada, a carne, muito impulsionado pela publicação da nova pirâmide alimentar, né? Você incentivar o consumo de alimentos cada vez mais in natura.
Menos ultraprocessados.
E menos ultraprocessados, né?
Tá.
Então, eu acho que a questão da carne, a preocupação que se tem com relação à emissão de metano, você consegue trabalhar com a produtividade. Então, um sistema mais produtivo, ele vai emitir menos.
Mas você vê no mercado brasileiro um movimento no sentido mesmo de diminuir o consumo de carne ou não?
Não.
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 Uhum.
O que eu tenho observado no mundo, você tem diminuído os rebanhos, né? Assim... Quando você olha para a situação global, o rebanho dos Estados Unidos está diminuindo, o rebanho europeu está diminuindo, e o rebanho da América do Sul está aumentando muito. E, tradicionalmente, nós somos um subcontinente que consome bastante proteína bovina.
Tem,
né,
mais cabeça de gado no Brasil do que gente.
Tem muita cabeça de gado.
É muita coisa.
É impulsionado pelo mercado, né? Carne acessível, toda dona de casa acho que gosta de chegar lá no supermercado e ver um pedaço de carne que ela consegue comprar e levar, fazer um jantar legal, né? Pra sua família com um preço acessível. Então, acho que essa é uma tendência que a gente vai continuar observando.
Conta pra gente o plano de descarbonização da Minerva Foods. Quais são as metas da empresa para redução da emissão de gases de efeito estufa até 2030?
A gente olha para dois aspectos, né, da nossa cadeia. Um é as emissões que a gente tem associada à nossa própria indústria, então aos próprios frigoríficos que fazem parte da Minerva. E as emissões que a gente chama de emissões indiretas, que são as emissões dos nossos fornecedores, né, que são dos nossos pecuaristas.
Uhum.
Então a gente olha para essas... sobre essas duas lentes.
Tá.
Com relação à parte dos frigoríficos, a gente tem buscado trabalhar junto para a instalação de biodigestores, para que a gente faça um melhor tratamento, né, dos efluentes, um melhor tratamento das lagoas que estão dentro dos frigoríficos,
uhum,
para gerar menos emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente tem um plano de até 2035 reduzir cada vez mais essas emissões associadas aos frigoríficos,
uhum,
e contribuir muito para a redução de emissão dentro do escopo 3, adquirindo 50% 10% do volume do abate até 2030 é a nossa meta, que estejam dentro do programa Renove. Uhum. Porque dentro do programa Renove a gente consegue medir qual que é a emissão de fato, né, desse rebanho, e a gente consegue ter mais robustez na medição de dados para que a gente consiga traçar as nossas rotas aí depois de 2030, ver quais são as estratégias que a gente vai adotar para redução do escopo 3.
Nos últimos anos, Marta, a gente vem notando uma preocupação do pecuarista com a questão do bem-estar animal, né? E o abate é um ponto muito controverso ainda. Muita gente deixa de consumir carne pela forma como aquele animal é abatido. Atualiza pra gente, há quantas anos essa questão no Brasil? Existe, de fato, uma preocupação ali com a maneira como o animal vai pro abate?
Todas as nossas operações, a gente sempre tem alguém de bem-estar animal em todas as plantas, que vão garantir não só a parte do abate, mas garante também como que esse animal foi transportado, né? A temática do bem-estar animal, ela não é isolada só na hora do abate pro frigorífico, uhum, né? A Minerva é uma empresa que tem todas as certificações de bem-estar animal, PACO, NAMI, enfim, tem vários nomes aí no mercado. Essas certificações são exigidas pelos nossos clientes mais exigentes, e ela vai desde a hora que o animal sai da fazenda, uhum, como ele é transportado, até a hora que ele chega no curral, no frigorífico, até a hora que ele também está indo lá pro abate. Uhum. Então a gente faz treinamento com motoristas de caminhão para assegurar um transporte não só seguro, mas um transporte onde esse animal não fique muito tempo sendo transportado no caminhão, como que ele vai chegar no frigorífico, onde que ele vai ficar esperando, onde que vai ser esse curral que tem que estar com disponibilidade de água, que tem que estar com todos os mecanismos, na hora que ele está indo para o corredor também, como que está sendo essa passagem, que ela tem que ser super rápida e não causar nenhum tipo de desconforto. Então, toda a parte de bem-estar animal, ela é assegurada pelas certificações. A gente, uhum, recebe auditores, muitas vezes surpresa, em todos os frigoríficos, que verificam toda essa parte da cadeia, desde a hora que o animal desceu do caminhão até a hora que ele foi para lá.
E o mercado internacional já está pagando mais pela carne de baixa emissão de carbono?
A gente observa que alguns mercados específicos, alguns clientes específicos querem isso, querem essa carne de baixa emissão. Por que que eles querem, né? Eu acho que é interessante a gente olhar para a cadeia como com vasos comunicantes, assim, né? Nenhum elo da cadeia está sozinho. A indústria não está só isolada aqui no meio, o pecuarista não está isolado e o supermercado não tá isolado. Uhum. Os nossos clientes, muito em parte clientes internacionais, da mesma forma que a gente precisa trazer transparência com relação ao nosso perfil de emissão, aonde que eu emito mais, escopo 1, escopo 2, escopo 3, eles também têm que fazer essa transparência e traçar as metas deles, de como que eles vão reduzir as emissões deles. Uhum. Então, quando você olha para clientes que compram bastante carne, geralmente o ponto onde vai mais mexer o ponteiro para eles é ele trabalhar com a cadeia da carne, porque é onde tem mais emissão para ele também. Uhum. Então, quando você consegue chegar para um cliente e falar, olha, eu tenho dados mensurados, dados primários, dados meus, que eu mesmo vou lá, meço de emissão de metano que eu estou tendo na minha cadeia, e eu consigo entregar para ele o quanto que eu estou emitindo, porque se ele não me acessa, ele vai acessar esses bancos de dados que a gente tem à disposição, que trazem dados mais agregados e não trazem a granularidade que precisa para ele escrever lá no relatório de sustentabilidade dele o quanto que ele emite. Uhum. Então, ele quer associar a essa produção que ele está comprando a uma pegada de carbono, e ele está disposto a impulsionar esse mercado para que ele, lá no final, ele consiga reportar menos emissões no relatório dele. Porque, uhum, se ele também tem compromisso de ser net zero em 2050, uhum, ele vai ou ter que reduzir ou compensar. Uhum. Uma das duas coisas ele vai ter que fazer. Se ele não reduz, ele vai ter que compensar mais. Então, ele vai ter que disponibilizar de um maior capital para poder compensar suas emissões. Então, é mais vantajoso para ele entrar numa rota de redução agora, com uma empresa como a Minerva. E a Minerva, com os pecuaristas que a gente tem na nossa base, para a gente assegurar que a nossa cadeia, ela tem uma mensuração, uhum, fidedigna, na grande parte, sempre inferior à medição que ele está reportando. Uhum. Então, é muito interessante, a gente observa muito isso com grandes contas que a gente tem, clientes muito importantes para a gente, e estamos trabalhando como cadeia para poder entregar. Então, tem valor sim.
Muito bem. E a questão dos impactos em biomas importantes do Brasil, como a Amazônia e o Cerrado? Como é que vocês estão trabalhando no sentido da mitigação ambiental, da conservação dos biomas?
Para cada bioma, a gente tem ações específicas, né? Mas tanto para a Amazônia quanto para o Cerrado, somos signatários dos pactos que tem com o Ministério Público, né, que assegura que toda a cadeia está livre de desmatamento ilegal. No bioma Amazônia, a gente avançou com a rastreabilidade do primeiro nível dos nossos fornecedores diretos, que a gente chama de Tier 1, que é o quem vendeu o animal para o meu fornecedor direto. Então, a gente já tem a visibilidade dessa cadeia, onde a gente tem as operações na Amazônia Legal.
Uhum.
E para o Cerrado, como em outros biomas do Brasil, a gente tem os nossos protocolos de rastreabilidade, protocolo de rastreabilidade individual, onde a gente promove, né, ações junto com o pecuarista para que ele comece a brincar o bezerro dele desde de nascimento.
Uhum.
Então, isso tem crescido bastante dentro da cadeia de fornecimento da Minerva.
Uhum.
E a gente tem muitos pecuaristas que são de ciclo completo. Então, o que significa um pecuarista ser de ciclo completo? Todos os estágios de vida do animal, elas acontecem na mesma fazenda. Então, você não tem movimentação animal.
Aquela fase de engorda inicial, depois vende para outra fazenda, isso não. Isso é bom, né?
Isso é interessante.
Né? Concentre tudo ali.
Concentra
no mesmo
tudo
lugar, né?
Na mesma fazenda, facilita pra gente, né? Que a gente consegue monitorar a vida inteira do animal ali dentro da mesma fazenda. Mas tem um pouco da aptidão, né? Do pecuarista. Tem o pecuarista que não tem aptidão pra fazer a cria, que a gente fala. Só tem aptidão pra fazer engorda.
Uhum.
Então também tem essa diversidade dentro do setor rural também, né?
Eu fico muito feliz em poder entrevistar uma pessoa assim como você, que mostra toda a experiência, né, todo o domínio de conteúdo, e que é uma mulher, né, Marta? Porque é um setor ainda muito masculino. Como é que está essa questão da representatividade, da equidade de gênero na Minerva Foods?
A gente tem grandes lideranças femininas dentro da Minerva Foods, a gente tem uma liderança super importante lá dentro, vou até falar o nome dela, que é a Flávia Vila, que é a nossa Chief Culture Officer, que é a pessoa de diretoria, a head de cultura, e ela faz um trabalho fantástico dentro da empresa, multiplicando os valores que a gente tem da Minerva, que imagina você gerenciar uma operação que tem mais de 35 mil colaboradores espalhados em frigoríficos, não só no Brasil, mas em outros países da América do Sul.
Cada um
com um porte
diferente, né?
Exatamente. Como que você mantém a cultura viva da empresa? Como que o cara entende que ele pertence à Minerva? A mulher entende que ela pertence à Minerva? Então, é um trabalho muito interessante, feito por uma liderança feminina lá dentro da Minerva, que é um trabalho belíssimo.
Mas vocês têm ações afirmativas para contratação de mulheres, mentoria, capacitação interna, para que a mulher não faça apenas parte da base corporativa, mas está ascendendo a ponto de chegar no topo?
A gente tem diversas ações voltadas, não exclusivamente para o público feminino, porque quando você olha a Minerva como empresa, você tem o setor corporativo e você tem a grande contribuição dos colaboradores está na parte das indústrias, né? E aí lá você tem um perfil de 50-50, mas obviamente dentro da indústria você vai ter atividades que são mais feitas por mulheres, como outras atividades que são mais feitas por homens, por envolver peso, por envolver outras coisas. Então, a gente adequa à realidade que aquele frigorífico tem dentro das atividades que tem dentro ali da planta. E um trabalho muito importante que a Minerva tem feito, não só já puxando o fio aqui da parte social, que eu acho super interessante a gente trazer, já que você trouxe a questão da igualdade de gênero, as ações que a gente faz no entorno onde a gente está inserido. Porque muitas vezes, grande parte da força de trabalho daquele município está designado para trabalhar num frigorífico onde a Minerva tem presença. Então, como que a gente toma conta daquela comunidade fazendo ações junto a escolas, ações para incentivar a inclusão de pessoas que têm necessidades especiais, por exemplo, traçar um plano de carreira para essas pessoas dentro desses municípios. Então, é super interessante.
É responsabilidade sobre as comunidades,
exatamente,
né? Marta, eu queria passar a tarde inteira conversando com você. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas antes de terminar, gente, eu quero dar uma informação muito importante aqui, que a Minerva Foods passou a integrar pela sexta vez, pelo sexto ano consecutivo, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é o ISE da B3, da Bolsa de Valores. E é considerado aí um dos principais indicadores de sustentabilidade do mercado financeiro. Isso mostra a consistência das práticas sociais, ambientais e de governança da empresa e também representa um grande diferencial competitivo, né, Marta? Não só para que a reputação continue realmente algo a ser preservado, mas que vocês possam continuar aí disputando as melhores posições nas grandes cadeias globais.
Não, certamente. É um índice importante, é um índice que investidor olha, né, quando vai tomar a sua decisão de investimento. A Minerva é uma empresa de capital aberto. Então, certamente, esse índice contribui para a tomada de decisão e ele também coloca a gente numa posição diferenciada quando a gente conversa com as nossas grandes contas globais aí dos nossos clientes.
Quero te agradecer pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e já te convidar para uma próxima oportunidade para a gente falar mais dessa cadeia produtiva que é apaixonante, né?
Conte comigo.
Qual brasileiro que não gosta de um churrasco?
Pois é, não conheço.
Obrigada, Marta.
Muito obrigada.
Gente, eu conversei com a Marta Genick. Ela é diretora global de sustentabilidade da Minerva Foods. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa, nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e a Isabel Gomes. E na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fuliage. Um beijo, gente, até a próxima.
CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. Uma análise dos principais fatos do dia a dia. Os bastidores da política e da economia. Informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva Voz. De segunda a sexta, a jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário. Sempre dentro do CBN Brasil e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da Semana.